No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca dos rios já afeta 100 mil pessoas no Amazonas. Cresce o número de extração ilegal de madeira no Pará. Projeto Escola d'Água promove oficinas e palestras em comunidade de Santarém. E Manaus sedia quinto encontro da igreja na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que uma pesquisa apontou que no Pará a extração ilegal de madeira cresceu e já chegou a 42%. Santarém está entre os 10 municípios com mais exploração não autorizada no estado. Os detalhes com Liege Costa.
Dados do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira CIMEX, realizado por 4 instituições de pesquisa, apontam que a extração ilegal de madeira no Pará cresceu e chegou a 42% no estado. O estudo que cruzou a exploração madeireira mapeada por imagens de satélite com autorizações para atividade no estado paraense, mostrou que houve um aumento de 22% na ilegalidade. Conforme a pesquisa, no total, o Pará teve 52 mil hectares com extração de madeira entre agosto de 2022 e julho de 2023. Destas extrações, 58% foram autorizadas pelos órgãos ambientais e 42% não, como explica Dalton Cardoso, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Mazon.
Entre agosto de 2022 e julho de 2023, o CIMEX identificou aproximadamente 52 mil hectares de extração de madeira no estado do Pará. A maior parte disso, ou algo em torno de 58%, foi identificado como extração autorizada. E o restante, o que dá aproximadamente quase 22 mil hectares de área explorada, foi identificada sem qualquer tipo de autorização.
O pesquisador destaca que a atividade ilegal gera danos ambientais e ameaça os povos e comunidades tradicionais no estado.
O aumento da atividade madeireira autorizada, identificada pelo CIMEX no último período, é tida como positiva, porque a atividade legalizada em si precisa ser sustentável, gerar empregos e pagar impostos. Porém, a cada 5 hectares de extração madeireira identificados pelo CIMEX no último relatório, 2 não possuem a devida autorização. Isso ainda é um percentual elevado, pois a atividade sem a devida autorização gera danos ambientais, ameaça povos e comunidades tradicionais, além de gerar uma competição desleal com o setor madeireiro.
A pesquisa também apontou que a maior parte da extração ilegal de madeira aconteceu em imóveis cadastrados em algum sistema fundiário, como ressalta Dalton.
Dos quase 22 mil hectares de extração madeireira não autorizada, identificada pelo CIMEX nesse período, a maior parte, algo em torno de 72%, foi identificada dentro de imóveis rurais cadastrados em algum sistema fundiário. Como esses imóveis possuem cadastro em algum sistema sob controle do governo, o processo de responsabilização e punição dos responsáveis pode ser feito de forma mais ágil e eficiente. Com isso, a gente começa a facilitar o combate à atividade não autorizada e estimula o setor madeireiro na região.
Apenas 10 municípios paraenses concentram 87% de toda a extração de madeira ilegal detectada no estado entre agosto de 2022 e julho de 2023. Santarém, no Oeste Paraense, aparece em nona colocação nesta lista. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca dos rios no Amazonas já afetou mais de 100 mil pessoas. Cerca de 20 cidades já estão em situação de emergência. Yuri Bezerra traz as informações.
As calhas dos rios do Amazonas seguem em descida e já se encontram abaixo da normalidade, mas ainda distantes das piores marcas históricas de estiagem no estado. Para a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, os eventos climáticos de 2023 contribuíram para que este ano o nível dos rios não pudesse atingir a normalidade no período esperado.
Os níveis que estão sendo registrados na bacia hoje sofrem muita influência do que aconteceu na estiagem do ano passado. É como se a cheia desse ano não tivesse, na sua totalidade, contribuído para que o rio enchesse, né? O rio recuperasse os seus níveis.
O nível do Rio Negro atualmente está em 22 metros e 76 centímetros. O ciclo da seca em 2024 foi iniciado em junho com o princípio da vazante, que deve atingir o pico nos rios Solimões, Negro e Amazonas, em outubro.
Então, se a gente for ver descidas desse ano com as descidas do ano passado foi mais intenso. Principalmente a parte norte da bacia também foi afetada. No momento, o Negro, a bacia do Negro, o Alto Rio Negro, não está sendo afetada como no ano passado. E isso é bom porque vai ajudar a equilibrar essas descidas, né? Mas a gente ainda tem 2 meses de estiagem severa.
A seca dos rios no Amazonas em 2024 já afetou mais de 111 mil pessoas e 20 municípios estão em situação de emergência, segundo o boletim com informações sobre a estiagem divulgado pelo governo estadual. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades indígenas do Rio Jatapu, no Amazonas, selecionam parceria para realizar o turismo de pesca esportiva de base comunitária. Os interessados devem apresentar uma carta até o dia 22 de agosto, conforme edital de chamada. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Associação Civil Representante dos Povos Ocoimoiana, Xoiana e Cararaiana, Aimará, do Rio Jatapu, localizada no município de Urucará, no Amazonas, está com edital aberto para escolha de instituição que deve executar atividades de turismo de pesca esportiva na terra indígena Ararã, a partir dos princípios do turismo de base comunitária. A terra indígena Ararã está implementando sua gestão territorial e ambiental por meio do ordenamento do turismo de pesca, devido ao seu potencial sustentável e como forma de superação do histórico de exploração e invasão que sofreu nas últimas décadas. A associação tem buscado autonomia para a geração de renda e uso sustentável e proteção. Neste contexto, foi criado um plano de visitação para garantir os direitos dos povos, como relata Benaías Aurietá, coordenador da Associação Aimará.
Turismo do território Wayamun, extremamente importante, a organização indígena Associação Aimará se organiza turismo de base comunitária. A sala de implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, PGTA, pela através da Lei de Instrução Norma da FUNAI, número 3/2015. A associação busca autonomia para geração de rendas para sustentável e proteção territorial. Tivemos atividade muito importante também, como criamos plano de visitação para garantir nossos direitos.
Benaías destaca ainda sobre a publicação do edital, no qual o modelo de gestão vai ser compartilhado entre as comunidades indígenas e a empresa parceira selecionada.
A organização Aimará está lançando o edital para selecionar para realizar pesca esportiva no turismo de base comunitária na terra indígena Ararum. E objetivo, trazer boas condições para nosso território, para nossa comunidade, para geração de rendas, como trabalho coletivamente, para suprir nossa necessidade. Isso é muito importante, turismo de base comunitário, nós criamos pela através da organização.
Os interessados devem enviar a carta de apresentação até o dia 22 de agosto de 2024, como orienta o edital de chamada, para receber o termo de referência para a elaboração das propostas de parceria. Os critérios do termo de referência foram decididos coletivamente e orientam como devem ser construídas as propostas, respeitando a legislação vigente. As propostas de parceria e toda a documentação solicitada no termo de referência deverão ser entregues no prazo final de 15 de setembro de 2024. O edital pode ser encontrado no site institutoiepe.org.br. O Instituto tem apoiado ações da Associação nos territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, compra de barras de sabão gera denúncia na Alean.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Prefeitura de Borba, no Amazonas, comprou mais de 87 mil barras de sabão de 1 quilo. A licitação deve gerar denúncia na Alean. Bruno Elander tem as informações.
De acordo com o censo de 2020 do IBGE, a cidade de Borba, no interior do Amazonas, tem menos de 42 mil habitantes. E a Prefeitura do município comprou, de uma só vez, mais de 87.300 barras de sabão de 1 quilo cada, por mais de R$500.000. A licitação ocorreu no dia 10 de julho e a empresa vencedora foi a Mercantil JSL Limitada. O total da compra foi de R$1.400.000 em produtos de limpeza. A aquisição foi alvo de denúncias na sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas da última quarta-feira. A deputada estadual Alessandra Campelo, do Podemos, afirma que a compra pressupõe a existência de irregularidades.
E não são aquelas barrinhas pequenas que a gente usa geralmente em casa, barra de 1 quilo. E o tamanho de uma barra de sabão de 1 quilo, vocês imaginem, 90 mil barras de sabão. Ele está gastando mais de R$500.000, mais de R$500.000 só para comprar sabão. E vocês imaginam o tanto de coisa que vai dar para limpar.
A parlamentar lembrou que o prefeito de Borba, Simão Peixoto, do MDB, já foi preso 3 vezes, inclusive por suspeita de corrupção. Ela prometeu levar a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCE.
Ele já foi preso 3 vezes e com certeza essa licitação pode levar a uma 4ª prisão, porque ela claramente demonstra que é desvio de dinheiro público. O prefeito Simão comprou isso de uma empresa que não tem nem endereço físico, endereço que eles dão lá na licitação quando você cai numa residência, não tem empresa.
A reportagem tentou contato com o atual prefeito de Borba, que não é candidato à reeleição, porém não houve resposta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
De microempresários a agricultores podem ter acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Para acessar o recurso, é preciso também ficar atento para as licenças ambientais. Confira com a Derleia Oliveira.
O FNO é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, um fundo do governo federal para fomentar o desenvolvimento da região, que é administrado pelo Banco da Amazônia. Diversos setores podem ter acesso a este recurso, como informa a consultora Jusceline Lene Finato.
É um recurso público do governo federal. Nós atendemos do micro ao grande, tanto produtor rural como micro e pequena empresa. Todas as linhas de crédito nós atendemos, todo tipo de financiamento, com investimento de máquinas e equipamentos, construção da sede própria da empresa. Atendemos muitos segmentos. Custeios, capital de giro, a gente atende.
A consultora alerta que no estado do Amazonas, a licença ambiental é fundamental para acessar este recurso.
As propriedades rurais que têm licença ambiental, que são regularizadas, a gente atende com custeio, investimento, atendemos a agricultura familiar.
O financiamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, tem como finalidade principal incentivar práticas sustentáveis e o desenvolvimento econômico regional. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Escola d'Água promove oficina e palestras na comunidade Cachoeira do Aruã, em Santarém. A Escola da Comunidade é uma das 16 que integram o projeto que tem transformado a educação ambiental na região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Equipe do Projeto Escola d'Água realizou uma imersão pedagógica de educação ambiental com professores, estudantes e técnicos da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré, da comunidade Cachoeira do Aruã, localizada no Rio Arapiuns, em Santarém. A Escola da Comunidade é uma das 16 escolas de polo que integram um projeto que tem transformado a educação ambiental na região. A programação contou com a colaboração de acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e teve como base a preservação ambiental no uso sustentável da água, no qual foram realizadas palestras, oficinas, rodas de conversa, produções educomunicativas, exibição de filme e um momento cultural com apresentação de danças folclóricas. As atividades práticas foram complementadas ainda com visita à nascente, Igarapés e a cachoeira da comunidade. Lucinei de Pinheiro, coordenador do projeto Escola d'Água em Santarém, ressalta a importância da interação da equipe do projeto com a comunidade, principalmente no contexto da preservação das águas da Amazônia.
Nós tivemos palestra com a comunidade, com os estudantes, nós falamos com as crianças, com os jovens,
com os adultos e agora estamos discutindo as questões ambientais e o protagonismo desses jovens e professores nessa conjuntura amazônica. A formação de liderança a partir do projeto Escola d'Água. Essa equipe do Escola d'Água com a escola, nessa imersão pedagógica ambiental, é exatamente para tentar levar mais daqui para nossas experiências. Fazer com que essa escola ela tenha oportunidade de partilhar tudo que ela vem desenvolvendo aqui do projeto Escola d'Água. E o projeto Escola d'Água é um projeto que está em 5 continentes, que vem trabalhando sempre a preservação das águas do planeta. E aqui na Amazônia, além das águas do planeta, nós também falamos sobre as florestas do mundo, a começar pela nossa floresta amazônica.
Para Raimundo Jorge Andrade, gestor da escola, a imersão através do projeto Escola d'Água trouxe uma dimensão importante para os alunos, no sentido de sensibilizar, conscientizar e preservar o meio ambiente.
Então o projeto veio nos dar um suporte muito bom, porque eu digo assim, que eu sou um sonhador e os nossos alunos, eles também têm essa sede de sonhar com vida boa, com vida melhor. Cidadãos conscientes são cidadãos que precisam ter esse amparo, esse apoio, e a escola, ela tem que ter esse compromisso. E o projeto Escola d'Água nos dá esse apoio e nós conseguimos hoje implantar isso nos nossos alunos. A gente vê uma mudança muito boa nessa participação, nesse cuidado. A gente não vê mais aquela criança jogando a embalagem do bombom no chão. A gente sabe que o pai dele não passou por esse processo, mas ele vai ser um pai consciente e vai conseguir fazer com que o filho dele tenha esse pensamento que ele tem hoje, de cuidar, de manter limpo, de preservar.
Uma das participantes das oficinas, embaixadora das águas na escola, foi a estudante Cissa Alessandra, que destacou a importância de preservar o meio ambiente, os rios e as florestas.
Eu aprendi no projeto o quanto é importante a gente preservar o meio ambiente, os rios, as florestas, porque sem elas não há vida. O que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas, né? Porque as crianças, elas são mais assim, inteligentes mais do que os adultos, sabem muito, né? Então, é isso, né? Conscientizar, fazer ações simples também que possam ajudar a preservar o meio ambiente.
A comunidade enfrenta os desafios da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, especialmente por conta das pressões econômicas sobre a área e o avanço do desmatamento. Desde 2014, o projeto Escola d'Água tem sido o pilar na educação ambiental de crianças, adolescentes e professores em mais de 100 escolas em comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e também na zona urbana. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça a coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Quinto encontro da Igreja na Amazônia inicia nesta segunda-feira em Manaus. Cerca de 60 bispos da Amazônia Legal e 2 cardeais religiosos, leigos, representantes das pastorais e organismos que atuam na Igreja da Amazônia e lideranças indígenas participam do encontro. As informações com Daniela Pantoja.
Inicia nesta segunda-feira em Manaus, no Amazonas, o quinto encontro da Igreja da Amazônia, organizado pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Rede Eclesial Panamazônica, Repam Brasil. A programação, que tem como tema a Igreja que se fez carne e alarga sua tenda na Amazônia, memória e esperança, deve reunir cerca de 60 bispos da Amazônia Legal, 2 cardeais, religiosos e leigas, representantes das pastorais e organismos que atuam na Igreja da Amazônia e lideranças indígenas. O objetivo do quinto encontro da Igreja na Amazônia busca dar continuidade às conclusões do encontro de 2022 realizado em Santarém e observar os avanços, as dificuldades e os desafios, como explica Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís no Maranhão, também presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia.
O grande objetivo desse quinto encontro dos bispos e da Igreja na Amazônia é darmos continuidade às conclusões do encontro de Santarém de 2022, ou seja, todo um projeto que foi elaborado e nós queremos então ver quais foram os nossos avanços, quais foram as nossas dificuldades, quais foram os nossos desafios.
Dom Gilberto destaca ainda a expectativa para esse momento, levando em consideração a participação de todos os bispos da Amazônia e representantes de outros organismos da Igreja.
A expectativa, ela é muito boa, porque todos os bispos já confirmaram suas presenças, né? Forma que esses dias em Manaus nós teremos todo o episcopado da Amazônia, como também as representações das pastorais, as representações dos organismos que atuam na Igreja da Amazônia. Nós somos cerca de 58 dioceses, prelazias e arquidioceses aqui na Grande Amazônia. E para isso nós já fizemos um levantamento, todas essas questões. Então esse encontro nós nos debruçaremos de tudo aquilo que foi feito e à luz, sobretudo da querida Amazônia e à luz desses últimos documentos do Papa, vermos quais são os desafios emergentes e o que nós esperamos de atuação como Igreja Amazônia.
Irmã Irene Lopes, assessora da Comissão da Amazônia e secretária executiva da Repam Brasil, ressalta como está distribuída a programação, que inclui socialização a partir do documento de Santarém e do Sino do para a Amazônia.
Então, nós vamos trabalhar nesses dias, de 19 a 22, um momento de mística, de abertura, onde estará aberta ao público e à imprensa. No segundo dia, nós vamos trabalhar uma socialização dos levantamentos que foram feitos pelos regionais da Amazônia sobre essa caminhada pós-sínodo e pós-encontro de Santarém. Principalmente, essa socialização vai nos ajudar a rever a nossa caminhada na Amazônia. Teremos também uma análise de conjuntura eclesial feita por leigos e bispo também. Temos os desdobramentos pós-sínodo que vai ser sobre a SEAMA, sobre a REPAM, né? E vamos ter, no segundo momento também, uma retomada, né, do documento de Santarém e, a partir disso, quais foram também os desdobramentos desse encontro.
A abertura do quinto encontro da Igreja da Amazônia, seguida de sessão solene, é aberta ao público e com a presença de representantes do governo federal. Nos demais dias, a programação será restrita aos bispos e convidados. Ao final do encontro, uma carta ao povo de Deus da Amazônia deve ser publicada. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O que esconde a indecente proposta de conciliação sobre o inconstitucional marco temporal? Importante que os povos tradicionais e povos indígenas da Amazônia possam entender a perversidade da proposta de conciliação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Como pode o tal ministro propor uma reunião de conciliação entre os povos indígenas e os latifundiários invasores das terras indígenas, tanto no sul do Brasil como na Amazônia? Se em decisão anterior, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Gilmar Mendes, já tinham confirmado que o tal marco temporal é inconstitucional. Eis, nesta triste novela, duas coisas a serem entendidas pelos povos da Amazônia. Uma, os latifundiários invadiram territórios ao longo dos anos que pertenciam aos povos indígenas por direito originário, pois quando os europeus invadiram o Brasil desde 1500, já existiam nas terras cerca de 3 milhões de habitantes divididos em centenas de povos. Quando hoje se fala de Mura, Tucano, Munduruku, Caiapó, entre outros, se refere a descendentes dos donos do território. Estes povos sabem que o seu território vão além das malocas, onde caçam e pescam. Porém, os invasores atuais insistem que o tal marco temporal exige que eles, os indígenas, só têm direito ao terreno onde habitam e fazem roça. Outra coisa que a tentativa de conciliação proposta pelo ministro Gilmar Mendes quer impor goela abaixo é muito suspeita de interesses particulares do tal ministro em favor dos latifundiários invasores de terras indígenas. Porque ele decide se insurgir contra a decisão de todos os seus colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, garantindo que não existe um marco temporal na Constituição. Afinal, Gilmar Mendes é defensor da Constituição Nacional ou dos interesses de fazendeiros, plantadores de milho, algodão e soja? Tem razão o líder da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que recusou participar de tal conciliação. E todos os amazônidas, que respeitam os direitos humanos de todos os povos, inclusive os povos indígenas, têm razão em denunciar o suspeito ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4029 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Lias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.